Esse conjunto de ações do Nordeste também foram levados para o Norte. Essas operações no Nordeste vão ser operadas, essas linhas vão ser operadas basicamente pelo Banco do Nordeste e, no caso do Norte, vão ser operadas pelo Banco da Amazônia. E com essas linhas nós esperamos dar o conforto necessário, reduzir o desconforto, vamos colocar dessa forma, das pessoas que estão sendo afetadas por esses fenômenos climáticos, seja na região Norte ou seja na região Nordeste. Eu fico aberto, fico à disposição para qualquer outra informação, senador.
Muito obrigado, doutor João. Antes de passar a palavra aos senadores, passo a ler um questionamento feito por Adroaldo Santos Soares, da Vitória de Conquista, ele é do Sindicato Rural da Vitória de Conquista da Bahia. Ele diz o seguinte: todos os agricultores são iguais do ponto de vista legal. E a Lei 12.249 quitou todos os contratos do BNB tomados pelos agricultores brasileiros com valor até R$ 1.000. Deu desconto de até 85% para todos os agricultores da ADENE, que tomaram até R$ 35.000. E eu até hoje não entendi qual é a diferença entre os agricultores que tomaram empréstimos até R$ 35.000 e os que tomaram empréstimos de R$ 35.000 até R$ 100.000. Qual é a diferença que existe de um para outro? Para resolver essa situação, basta incluir no texto da Lei 12.249 as operações que foram renegociadas pelo artigo 3º da Lei 11.322 e não só pelo 2º, como diz na lei. As operações negociadas pelo artigo 3º da Lei 11.322 foram de valores superiores a R$ 35.000 e inferiores a R$ 100.000. No aguardo da resposta, eu gostaria que fosse comentado, não sei se o João Luiz aumenta, mas é o Rabelo que teria que comentar essa pergunta do Sindicato Rural da Vitória da Conquista, Bahia, o senhor Adroaldo Santos Soares. Por que 35 há um tratamento e até 100 há outro tratamento, sendo que todos são iguais perante a lei?
Certo.
Doutor João.
A Lei 12.249, ela estabelece, ela foi uma lei que o objetivo dela era dar um tratamento diferenciado para a agricultura familiar, para aquele pequeno produtor. Na última vez que nós tivemos aqui, a convite do senador Benedito, nós conversamos basicamente sobre a dívida dos pequenos e estava em negociação aqui na casa o alongamento do prazo dessa lei, da 12.249, que foi, na semana seguinte, senador, foi aprovado e já está sendo implementado. Então, automaticamente, essas operações que eram a reclamação inicial, que essas até 35, alguns produtores não tiveram tempo suficiente para aderir. Isso foi alongado, agora elas já estão fazendo. Na agricultura, em todo o processo do crédito agrícola, desde que foi criado as linhas específicas para a agricultura familiar, existe um tratamento diferenciado para o mínimo pequeno. É a orientação dessa casa, é a orientação do governo, ter um tratamento diferenciado com aquele com menor capacidade de acesso a crédito, com menor capacidade com produtividade menor e com menor possibilidade de geração de renda. O entendimento que teve, eu divido isso um pouco com essa casa, porque construímos juntos esse processo da 12.249, ele foi bastante conversado entre o governo federal e as duas casas aqui do Congresso, era fazer com que tivéssemos condições adequadas de renegociação, porém, dando condições diferenciadas para os agricultores de menor porte. Pela impossibilidade de se estabelecer pela renda do mutuário, chegou-se a um consenso entre entre o Legislativo e o Executivo de trabalhar pelo tamanho da dívida. Então, por isso foram estabelecidas condições diferenciadas para o favorecimento dessa população considerada mais frágil na agricultura.
Muito obrigado, doutor João. Espero ter esclarecido a pergunta do Adroaldo, de Vitória da Conquista.
pela ordem.
Pela ordem, pela descrição, para que façamos as perguntas, senadora Ana Amélia.
Vou direto para adiantar o representante do Ministério da Fazenda, doutor João Pinto Rabelo Júnior. O senhor falou que as dívidas vencidas e vincendas daqueles que foram... nos municípios que foram decretados situação de emergência foram prorrogados. E eu queria a precisão da data da prorrogação, até quando. E eu queria incluir aí, porque eu solicitei ao Ministério da Fazenda e não obtive resposta, e talvez a medida já tenha sido dada e nem tenha sido transmitida ao Senado sobre a mudança, é que foram prorrogadas algumas dívidas de custeio e não foram incluídas o PSI, que é o Programa de Financiamento de Máquinas Agrícolas. Então, eu queria saber se o PSI entrou nessa prorrogação, porque é uma decisão muito importante. Essa é para o senhor. Depois eu faço as perguntas para o doutor João Luiz. Eu não sei se vão ser feitas as perguntas todas coletivamente. Tá bom. E aí, para o meu conterrâneo, saúdo novamente, João Luiz Guadagnin, o senhor falou que algumas práticas de manejo têm mostrado que a agricultura tem se comportado de maneira diferente, mesmo em situações adversas. Porém, quando o senhor falou dos números, os números não revelaram essa realidade. Então, eu queria saber do senhor dados concretos, se possível, no meu estado, em que região e que tipo de prática de manejo foi adotada para fazer isso. Até porque o poder público, secretário, o poder público deveria prover com ações, por exemplo, irrigação. Então, quando há uma pequena propriedade, é mais fácil fazer uma irrigação dispondo de um poço artesiano ou um poço natural, de fonte natural, uma cacimba, como se costuma falar, para fazer a irrigação de uma pequena área para, por exemplo, irrigar o pasto para o gado leiteiro, ou para a colheita de uma horta, né, que aí é para produção de menor escala. Mas quais são as práticas e onde estão localizadas essas, digamos, essas reações favoráveis que o manejo reduziu o prejuízo do agricultor em região de seca?
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Com a palavra, senador Sérgio Souza.
Senhor presidente, senadora Ciro Gurgaz, senador por Rondônia, meu conterrâneo do Paraná, estou aqui do lado do Blairo também. Sabe que o Paraná tomou conta do Senado, né? Temos vários aqui, né? Mas viemos todos lá de baixo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, fomos para o Mato Grosso, né, Jaime? Bom, senhor presidente, eu acho que as dívidas dos agricultores, e aí João Luiz Guadagnin e também o João Pinto Ribeiro Júnior, elas têm uma causa. E a causa está normalmente numa safra frustrada. E nós temos hoje, no âmbito do governo, pendente de regulamentação, o fundo de catástrofe, que foi votado e aprovado, e aqui faço uma referência ao saudoso deputado Micheleto, que tanto lutou por esse fundo de catástrofe. Porque o fundo de catástrofe, ao que entendo, ele traz uma garantia de renda ao produtor. Não só o seguro safra, mas é uma garantia de renda. Porque se você tem somente o seguro safra, ele não é o suficiente para que o cidadão, durante o ano no cultivo da terra, ele produza o suficiente para o seu sustento, o sustento da sua família e também para o pagamento do financiamento da sua safra. Você tem um valor determinado pelo seguro agrícola que para pagar o custeio da safra. Mas e a manutenção da vida desse cidadão? Então, esta é, eu acho que a grande causa das dívidas agrícolas são de catástrofes naturais, aí secas, chuvas, mas geadas no sul, mas principalmente secas. Então, eu deixo essa indagação aos dois expositores e também faço uma consulta, não sei se é o MDA, eu acho que seria o Ministério da Agricultura. O ano passado, o governo anunciou uma liberação de recursos, senadora Ana Amélia, na ordem de 30 milhões, se eu não me engano, 10 milhões seriam para o Paraná, para socorrer emergencialmente algumas regiões que foram fortemente atingidas pela seca. É, salvo engano, foram 10 milhões para o estado do Paraná anunciados. Recentemente, numa reunião em Curitiba, com a presença de todo o setor produtivo, do ministro da Agricultura e do secretário estadual da Agricultura, houve uma manifestação do secretário dizendo que não houve a liberação desses recursos. Isso foi pela seca de 2011. Então, eu percebo que há um engessamento por parte do governo nesse sentido. Você anuncia os recursos, há uma burocracia toda, às vezes o tomador não está preparado para tomar os recursos e tem a burocracia em cima disso. E quando os recursos são liberados, o efeito daquela catástrofe natural, vamos dizer, a seca, ele talvez já passou há anos. E aí o resultado não é aquele que se esperava, que é amenizar o sofrimento do produtor rural de forma imediata, ou pelo menos daquela comunidade. Então, são essas duas reflexões que eu deixo, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Sérgio Souza. Com a palavra, senador Benedito de Lira, para fazer os seus questionamentos. E, na sequência, senador Walter Pinheiro.
Mais uma vez, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, olha, eu já estou nesta casa há alguns anos, todos os anos da minha presença aqui, e tem outros senadores que chegaram por último de mim, aliás, depois de mim, e antes, melhor dizendo, antes, não como senador, mas como deputado federal, porque vim da Câmara para cá, todos os anos, nós temos as mesmas questões. Nós discutimos aqui crédito, pagamento, inadimplência, execução. Enfim, essa é a história que está traçada com relação ao pequeno e ao médio, e eu digo até ao grande, porque quando se fala em produção, você não pode alijar o grande produtor. Ele terá que ter exatamente tratamento também do governo. Me chama a atenção, principalmente, doutor João, o senhor que é representante da Fazenda, eu não compreendo, eu, talvez até porque seja leigo nessa área de econômica, mas eu não compreendo como é que se faz agricultura cobrando juro praticamente, até pouco tempo, juro de mercado. Foi exatamente daí a ocorrência da quebradeira dos pequenos, esses não sobreviveram e não sobrevivem. Depois, então, o governo vem com um mecanismo de prorrogação de dívidas. Eu vou dar um exemplo para que fique claro o que é, passa o pequeno, médio produtor. Eu sou um homem que gosta do campo, tenho propriedades. Certa vez, eu pensei em comprar um pedaço de terra no semiárido do meu estado. Por quê? Porque eu precisava fazer leite, produzir leite. O Banco do Nordeste fez o projeto e aquilo me entusiasmou e eu entrei no crédito bancário. Tirei a época, se a memória não me falha, de 99. 200 e... alguma coisa, não me recordo o restante, mas mais de 200 mil reais na época. E a época não era real. É, foi bem. Paguei mais de 70%. O que me propus a fazer, fiz o dobro. E confesso que, para encurtar a conversa, perdi a propriedade. Mas perdi pela cepa. Por quê? Porque esse débito meu, depois que eu não tinha mais como pagar, porque não tinha produção, zero, eu cheguei um dia no Banco Nordeste para fazer um ajuste de contas e me deram uma conta de mais de 5 milhões de reais. Por quê? Porque me cobraram juros de mercado, uma tal de TJLP. Isso, quando no final, daria uma faixa de quase 17% a 18%. Como paga? E eu dei graças a Deus que encontrei um cara que gosta de terra no sertão e assumiu o débito. Porque a última lei que foi proposta para conciliar esses débitos, esses agrícolas, ela desceu, fizeram uma composição de débito que ficou numa faixa de R$1.800.000. E a propriedade em si valia um pouco mais de R$600.000, R$400.000. Então, eu transferi a propriedade para este cidadão. Consequentemente, tudo aquilo que eu investi, perdi.
A troca do resto da conta. A troca do resto da conta.
Pois é. Aí, eu gostaria de saber o seguinte. O governo, ou o Tesouro, ou a Fazenda, não pensa em criar um mecanismo capaz de fazer com que os pequenos, os médios e até os grandes produtores possam sobreviver quando principalmente enfrentar as catástrofes que elas acontecem naturalmente todos os anos. As catástrofes acontecem todos os anos, presidente. Nós temos, por exemplo, na área de enchentes. Todo ano tem um lugar que aparece um desastre ecológico. Todo ano. Em 2000, um pouco mais foi em Santa Catarina, depois vai Rio de Janeiro, vem Alagoas, vai Pernambuco, agora foi Minas Gerais. Quer dizer, todo ano tem um estado que acontece isso. Mas, infelizmente, nós não temos um plano, um programa de governo. Não precisa. As emergências, por exemplo, o socorro imediato agora, isso fica muito mais caro para o governo do que se nós tivéssemos um plano gradativo. Vamos dar um exemplo das secas. Todo ano, todos nós sabemos que ninguém acaba com a seca. Não há como se acabar, porque é uma situação climática, é um fato da natureza. Mas você teria que ter um programa de governo para conviver com a seca. Quando chega, eu confesso, o maior constrangimento que eu tenho na minha vida como cidadão e como homem público é ainda ouvir essa conversa de carro-pipa para atender aos pequenos, a população do semiárido brasileiro. Carro-pipa. Que isso existe desde a época que esse país foi descoberto. Infelizmente, nós não temos um plano, uma ação. Em todos os outros lugares se propõe isso. Aqui, infelizmente, não. Não é melhor você fazer economia quando chegar num momento desse, você desembolsa alguns bilhões de reais. Em 60 disso está resolvido. Depois, então, nós teremos mais na frente outras, a mesma situação. Então, nós estamos, tem aqui o senador Walter, que será o relator da 565, tem o Sérgio, que está com o projeto macro-relatório do setor canavieiro. E eu perguntaria, doutor João, o que é que desmotiva o governo não estabelecer juro zero para os pequenos ou médios, até para os grandes produtores, para produzir alimentos, para a agricultura? O que é que desmotiva o governo, por exemplo, não fazer um plano de ação para atender outros setores produtivos, se não a indústria propriamente, a indústria convencional, aquela que produz o automóvel, que produz o motor automóvel, que produz a geladeira, o fogão, etc. Esses nós temos, o governo tem planos para motivar, para incentivar, para dar crédito a ele, não, dar incentivos fiscais. No setor que nós estamos debatendo há pouco, o setor que eu citei aqui, que é o setor sucroalcooleiro, que tem uma capacidade extraordinária de ajudar também a balança comercial deste país, esta área não tem esse tratamento. Então, como último item, eu gostaria de apenas propor o seguinte. Qual é a dificuldade que tem o governo, por exemplo, de anistiar os pequenos, os agricultores familiares? De anistiar, porque ele não paga. Você prorroga para amanhã, ele vai ter os mesmos problemas depois de amanhã, no outro ano e assim sucessivamente. Nunca paga, porque ele não tem como pagar. Como é que o sujeito planta milho, não colhe? Planta feijão, não colhe? Planta batata, não colhe? planta o inhame e não colhe, planta a lavoura de subsistência e não colhe no sertão, no semiárido. E como é que ele paga? Como é que ele compra uma vaca de leite para tirar o leite, para vender o leite, para poder então ter uma rendazinha complementar? O animal não tem alimentação. Tá aqui, eu estava aqui há poucos instantes fazendo umas contas aqui. Doutor presidente, vou encerrar. Os insumos aumentam-se todas as semanas. Eu digo assim porque eu sou produtor e compro. Não é porque eu ouvi dizer, eu compro. Agora mesmo nós estamos comprando um saco de soja no meu estado por quase R$70 para fazer ração, para produzir o leite, para alimentar o gado. R$70 um saco de soja.